Ana Bacalhau, Rita Redshoes, David Fonseca, Hélder Moutinho, entre tantos outros, neste hino Make-A-Wish, para celebrar os 10 anos da Fundação em Portugal, que realiza os desejos de crianças vítimas de doença grave. Vai acontecer um workshop, um curso, aliás, este sábado, na Universidade de Aveiro. Socorros básicos na área da pediatria, connosco o enfermeiro José Coentrão. Bom dia, enfermeiro, bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar do curso que vai realizar amanhã.
É verdade, queremos saber tudo. Um curso com muita procura, é o que ficamos logo a perceber, não é?
Sim, bastante. Posso orientar que o curso ficou esgotado, mas conseguimos encher a sala que a Universidade de Aveiro nos disponibilizou. Tem sido o hábito, felizmente para nós, e ainda bem que isso acontece, claro.
José, neste bocadinho que nós temos aqui para conversar consigo, para quem não pode ir então a este curso porque ele já está esgotado, pergunta número 1, vai haver mais, certo?
Sim, sim, já não é a primeira vez que estamos em Aveiro. No primeiro curso também tivemos uma forte adesão. Nós praticamente aquela 4, 5, 6 meses voltamos sempre, por isso provavelmente em janeiro, fevereiro, iremos estar novamente em Aveiro.
Outra coisa que gostávamos de saber é quais são as maiores dificuldades do público. O público já chega ao curso a saber mais ou menos tudo o que vocês ensinam e é uma questão de validação, ou de facto as pessoas não sabem?
Temos um bocadinho de cada. Muitas vezes as pessoas sim sabem, têm noções reais de como devem fazer, mas posso lhe adiantar que quando são os nossos filhos nós esquecemos tudo. Mas pronto, ser um bocadinho faz parte da nossa filosofia, reforçar esse conhecimento quando ele já existe e abrir estas novas janelas de conhecimento para os que desconhecem. E posso dizer que existem erros tão básicos que são cometidos que comprometem muitas vezes a situação das nossas crianças, isto falando do curso nos corpos pediátricos, que podem facilmente ser evitados.
Tais como? Que erros é que nós cometemos? O que é que nós podemos aprender nestes 5 minutos hoje com o enfermeiro José Coentrão?
Muito bem, eu se lhe contar tudo, vou-lhe fazer o curso hoje e não convinha.
Não tínhamos tempo para isso.
Não tínhamos tempo para isso, exatamente. Mas sim, num processo numa situação de convulsão, por exemplo, ainda há muito aquela ideia de tentarmos prender a criança, fazê-la parar a convulsão. Ainda há aquela ideia errada de colocar coisas dentro da boca. Aliás, esta é uma daquelas ideias que é fortemente publicitada na comunicação social. Vimos até o caso agora muito recente de um jogador que supostamente salvou o outro porque enfiou os dedos na boca. Aquilo é totalmente errado.
Então o que é que devemos fazer?
Alguém descreveu num comentário dessa publicação colocar em posição lateral de segurança. Exatamente esse é o objetivo, que é para evitar uma possível aspiração do vómito e queda da língua em caso de inconsciência. Aliás, até se pode ver no vídeo que foi um jogo até dos clubes que lideram um campeonato. Podemos ver no vídeo o jogador ao introduzir os dedos dentro da boca do jogador e ele esboça o vómito dentro de seguida. E tudo o que nós não queremos é que uma pessoa vomite na posição deitada, porque senão a probabilidade de aspirar o vómito e criar uma pneumonia de aspiração que pode levar consequências muito graves é enorme.
As pessoas ainda sabem, então, se tivermos connosco um bebê ou uma pessoa com convulsões, é colocá-lo na posição lateral. As pessoas
sim,
sabem.
Protegendo aquilo que são aqueles órgãos nobres, muito de cabeça e tórax.
É independente que seja para a esquerda ou para a direita?
Essa é praticamente a questão que me colocam. Realmente há grupos, não nas crianças, em que obrigatoriamente será o do corpo lateral esquerdo, meramente as grávidas, isto porque, grávidas em finais de termo, isto porque virá-las para a direita há a compressão da veia cava inferior que compromete a circulação fetal. O que me preocupa mais é enquanto discutimos o lado, a pessoa acaba por vomitar. Por isso, se fosse obrigatoriamente posição esquerda, era a posição lateral esquerda de segurança. Mas não. Mas sim, há estudos que nos dizem que a posição esquerda é mais correta pelo posicionamento do estômago. O facto de estarem virados para a esquerda impede que o conteúdo gástrico esteja a forçar a saída e que ocorra à boca. É claro que isto, exemplificando nos nossos manequins, acabam por levar a uma compreensão muito fácil do que estamos a falar. Assim, por telefone, se tirar é um bocadinho mais difícil. De outra forma, o facto de virarmos para a esquerda, comprimimos no chão o pulmão esquerdo e libertamos o maior, que é o direito, para as trocas gasosas. Há também estudos que nos dizem que a posição lateral esquerda aumenta a percentagem de trocas gasosas pelo pulmão que fica em cima, ser maior.
É tão bom aprender. Obrigada por
Sem
isso.
Sem dúvida.
É tão bom aprender. Há conversa com o enfermeiro José Coentrão. Amanhã curso, primeiros socorros pediátricos. Acontece da parte da tarde na Universidade de Aveiro, entre as 14h30 e as 18h. O curso, infelizmente, já está esgotado, mas como nos dizia o enfermeiro, lá por volta de fevereiro, temos mais cursos em Aveiro. O que é que nós, papás, mamães, padrinhos, madrinhas, tios, avós, fazemos de errado que lhe deixa assim os cabelos em pé?
A visão incorreta ao serviço de urgência. E sim, levar as nossas crianças ao serviço de urgência por problemas que não são realmente emergentes, podem ser tratados no centro de saúde, eu considero não um erro grave, mas algo que pode imenso prejudicar as nossas crianças. Nós ainda achamos que o serviço de urgência está utilizado para resolver todas as situações, mas não, ele foi construído para resolver situações realmente emergentes. E custa-me, principalmente quando chegamos ali à meia-noite, uma da manhã, levar as nossas crianças por uma tosse há 15 dias e depois ainda trazê-las de pijama, de hobby, com as pantufas com as quais vão para a cama a seguir. Isso okay. Sim, custa-me bastante, porque eu sei que na semana a seguir eles vão estar no mesmo serviço de urgência, mas aí por um problema realmente urgente, porque levam muitos bichinhos para casa.
Bom saber. Estas linhas, enfermeiro, que nós temos agora, o Saúde 24, o 112, não é? Em caso de urgência, continua a ser o 112 do costume, não é?
Sim, a linha de Saúde 24 continua e está fazendo um excelente trabalho a dar respostas a estas situações, a estes esclarecimentos. E quando realmente acha que não é inoportuno, recomenda que fique em casa e explique exatamente aquilo que nós temos que vigiar. Eu posso dizer que há muita gente que considera 37.1 febre e, como tal, vamos ao serviço de urgência, mas lhe garanto que se ligarem previamente à linha de Saúde 24, é-lhes explicado que realmente isso não acontece.
O que acontece é que os pais ficam em pânico, não é? E têm medo de...
Exatamente, principalmente aqueles pais de primeira viagem, como nós costumamos chamar, e depois usam muitas vezes o termo de comparação, como já me aconteceu dezenas de vezes. Ora bem, eu vou avaliar a temperatura da minha criança, que tem 37,3, e eu e agora, isto é febre ou não é? Mas é fácil comparar, pego no termómetro e coloco a minha e verifico a diferença, e claro que vai dar um valor diferente. E ficamos logo em pânico, porque a criança tem mais um grau e meio de temperatura do que nós, e achamos que realmente alguma coisa não está bem.
Mas, por norma, eles têm uma temperatura mais elevada?
Por norma, as crianças têm uma temperatura mais elevada, exatamente.
Ok. Erros antigos, como, por exemplo, ai, o meu menino queimou-se, eu vou-lhe pôr manteiga na queimadura.
Falamos disso, precisamente, e confesso que ainda se utilizam bastante. É uma das coisas que eu tenho aprendido bastante no meu curso, quando ministro este curso nos corpos, é exatamente estes métodos caseiros que se utilizam para tratar as queimaduras. Mas temos que perceber que o primeiro socorro numa queimadura é o arrefecimento. É o que nós queremos, arrefecer para aliviar a dor. E a manteiga não vai aliviar coisíssima nenhuma. Vai colocar uma barreira protetora que impede o calor precisamente de ser libertado. E depois, confesso-lhe que é uma chatice conseguir remover aquela manteiga na unidade hospitalar.
O que é que nós devemos fazer?
Arrefecer. Há uma pergunta que eu faço sempre aos pais nos nossos cursos. Há alguma coisa em casa que tenha muito mais para a dor e ninguém me responde. É o silêncio absoluto naquele momento. Provavelmente amanhã, se estiverem a ouvir entrevistas, já vão saber responder. Mas as pessoas esquecem-se da dor das crianças. Esquecem que nós temos em casa o paracetamol, que também serve para a dor. E normalmente as pessoas só utilizam em casos de febre. E a criança pode ter desconforto, pode ter dor e isso não é administrado. Posso-lhe garantir que depois de providenciarmos o arrefecimento nas nossas crianças no serviço de urgência, a primeira pergunta que fazemos de seguida é quanto é que pesa a criança exatamente para isso, pode ser administrado o analgésico. E analgésico que demora algum tempo de fazer efeito e que se for administrar em casa, esse conforto surge bem mais cedo para as nossas crianças.
Então, em caso de queimadura, como disse agora o enfermeiro, é arrefecer com água corrente, certo? Ou com água?
Água corrente. Okay. Eu pergunto sempre quantidade de água corrente. Nós não temos todos o mesmo limiar de dor. Há pessoas com uma pouca quantidade, também depende da gravidade da queimadura, conseguem aliviar a dor mais cedo, outras pessoas mais tempo. Mas sim, explicamos muitos truques no curso sobre isso. Como providenciar o transporte para o hospital, como é que vamos levar uma criança, um adolescente com uma queimadura para o hospital, o que é que temos que levar durante o caminho para ir mantendo aquela dor aliviada. É muito interessante.
E é amanhã, durante a tarde.
E é amanhã, exatamente.
É um bocado injusto, não é? Porque as pessoas ainda não se podem inscrever, mas podem já começar a reservar o seu lugar para o próximo curso. Primeiro,
nós no nosso site temos aquilo que se chama o formulário de contacto, em que as pessoas podem preencher, e sempre que realizamos um curso naquela área geográfica, nós vamos todos aqueles pedidos de contacto e acabamos por contactá-los em primeira mão, por isso têm um acesso mais privilegiado à abertura de inscrições. Por isso eu acho que também esta segunda vez que voltamos à Beira, conseguimos mais inscritos justamente por isso. Já tínhamos vários pedidos nesse sentido e depois de contactar esses pedidos, rapidamente enchemos os lugares disponíveis.
No Faixo, enfermeiro tem mesmo de ser. Com esta greve dos enfermeiros, o que é que você pessoalmente gostava que a população em geral soubessem sobre os enfermeiros?
Bem, nós somos praticamente considerados aqueles mais precários do Sistema Nacional de Saúde. Eu confesso que já fui enfermeiro há bastantes anos e que a promessa de que um dia melhor se irá chegar já cansa nos nossos ouvidos, por isso temos precisamente que investir em formas de luta mais rigorosas, porque chega um bocadinho da promessa e passamos um bocadinho mais para a ação. Agora sim, eu sei que é difícil, sei que é bastante complicado aumentar verbas para o Estado, o orçamento disponível para a saúde, mas tem que ser feitas e, antes de mais, temos que racionalizar custos. Eu acho que o grande problema do Sistema Nacional de Saúde também não reside só na verba atribuída à área da saúde, mas sim na quantidade de desperdício que nós produzimos na área da saúde. Aliás, custa-me um bocadinho olhar para as nossas unidades hospitalares e não nenhuma delas ter criado um gabinete de gestão de desperdício. Mas se calhar, se fosse criado, o preço da criação desse gabinete iria traduzir-se numa poupança de dezenas de milhares de euros. Então, multiplicando isso por todos os nossos hospitais, provavelmente ia sobrar dinheiro necessário para pagar bem às pessoas. Não há nada melhor do que um funcionário satisfeito que consegue produzir muito mais.
É verdade, e em menos tempo, não é?
E em menos tempo, exatamente.
E porquê que acha que ainda não foi criada? É falta de vontade, falta de capacidade, é o quê?
Normalmente quem está no topo de gestão da unidade de saúde provavelmente não tem noção de onde está este desperdício efetivo. Realmente a base não consegue comunicar com o topo, não há uma ligação direta de comunicação. E então este desperdício vai acontecendo e provavelmente quem está nestes cargos superiores nem tem noção do que está a acontecer e de quanto é que ele custa.
Enfermeiro José Coentrão, hoje em direto, por conta do curso Primeiros Socorros Pediátricos, amanhã em Aveiro, na Universidade, durante a tarde. Mais informações na Formetra, assim aqui é, também vai encontrar. Exatamente. Informações na nossa página do Facebook da Terra Nova. Enfermeiro, bom trabalho.
Muito obrigado.
Obrigado a nós.
Mais uma vez queria agradecer o convite e por terem lembrado de nós. E estamos disponíveis, quando precisarem, cá estaremos para ajudar.
Muito bem, se existe alguém para ensinar, acredito que nós estamos lá na primeira fila para aprender.
Obrigado.
Um beijinho e bom trabalho.
Um beijinho e bom trabalho, com licença. Obrigado.
Esta entrevista vai ficar disponível em breve em terranova.pt.